Senhor presidente, senador Mazuí do Cavalcante, senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência sabe que ambos têm me ajudado nesse debate dos aposentados, que eu apresentei uma emenda ao relatório preliminar da LDO 2015, com o objetivo de estar consagrado já no orçamento, na diretriz do orçamento, a questão dos aposentados do regime geral da Previdência, aqueles que ganham mais que o salário mínimo, porque quem ganha o salário mínimo recebe inflação mais PIB, mas quem recebe mais que o salário mínimo só recebe a inflação e o salário vai sendo achatado. Com essa minha emenda, nós aplicamos, além da inflação, para todo o aposentado do regime geral da Previdência, que ganha um ou mais salários mínimos, o percentual equivalente à taxa de crescimento real da remuneração média do trabalhador no ano de 2013. Não vinculei ao PIB e peguei a taxa de crescimento da massa salarial do país, porque sempre tem aqueles que dizem que se vincular ao PIB, a mesma política, salário mínimo, não pode. Então, com essa alternativa, que é fruto já de um projeto de lei que tramita na casa de minha autoria, eu não estou vinculando a política de salário mínimo, mas estou garantindo o mesmo crescimento real, que o crescimento da massa salarial, que é dado ao mínimo, porque o crescimento da massa salarial é praticamente idêntico ao PIB. Essa informação é apurada com base nas guias de recolhimento do próprio Fundo de Garantia por Tempo e Serviço e informações da própria Previdência, a chamada GFIP. Então, a própria Previdência vai perceber qual o crescimento da massa salarial e qual o reajuste que tem que ser dado ao aposentado e ao pensionista. Espero que esse ano eleitoral, que é um instrumento de pressão também, claro, que é ilegítimo, que nós temos avançando aqui em diversos temas, que a gente avance também na questão do aposentado. É fundamental a implantação de uma política de valorização de todos os benefícios dos aposentados e pensionistas, já que nos últimos anos apenas aqueles equivalentes a um salário mínimo é que tiveram aumento real. Ao longo dos anos, a diferença entre a correção concedida aos benefícios equivalente a um salário mínimo e aqueles que ganham um pouco mais do salário mínimo foi aumentando e aconteceu um achatamento enorme. Quem ganhava 3, 4 salários mínimos está ganhando 1. Quem ganhava 2 está ganhando 1, e quem ganhava 1,5 está ganhando 1, e quem ganha 1,5 o ano que vem vai estar ganhando 1 praticamente, se essa proposta não for aprovada. Todos merecem a valorização de suas rendas. A presente emenda representa uma proposta factível, pois pretende vincular a valorização comum de todos os benefícios somente ao crescimento da massa salarial. Se a massa salarial cresce, a Previdência arrecada mais. Se a Previdência arrecada mais, pode, consequentemente, pagar os nossos aposentados e pensionistas. Além de que, pesquisas demonstram claramente que a valorização dos benefícios impacta positivamente na economia de todos os municípios brasileiros, representando uma redução das desigualdades sociais e econômicas. Então, presidente, faço ainda um segundo registro. Quero destacar, senhor presidente, que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados aprovaram inúmeras propostas positivas esta semana de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras e já as comentei no dia de ontem aqui na tribuna. Mas lembrei um pouco mais que recebi pelas redes sociais, que era bom que eu destacasse também, que além de todos que eu falei, que o Congresso aprovou a ficha limpa, claro, importantíssimo, a PEC das domésticas, importantíssima, o fim do voto secreto, trabalhamos junto nesse tema, apresentei projeto desde que cheguei aqui na Constituinte, PEC das domésticas, a mesma coisa. Trabalhamos junto com todos os senadores e senadoras, todos esses temas, e claro, com a ficha limpa. Lembro aqui da PEC da Juventude, que foi relator, a política de cotas, que participei como relator, o Estatuto do Idoso, que fui como autor, sobre igualdade racial, a PEC, recentemente, do trabalho escravo, e tantas outras propostas que o Congresso votou e propostas que são, de fato, de alcance dos trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que mais precisam. Mas mesmo assim, eu digo sempre que, embora muitas vezes o Congresso é alvo de críticas, mas está indo, no linguajar popular, a trancos e barrancos, nós estamos fazendo acontecer. Claro que não é tudo aquilo que as pessoas querem, mas temos avançado na pauta positiva nos últimos tempos. E também, claro, não vou aqui negar e nem tapar o sol com a peneira, é achar que está tudo uma maravilha. Claro que não. Fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. Eu diria mais, há ainda uma enorme dívida que é chamada pauta dos trabalhadores, dos homens e mulheres, que são os atores do crescimento do país, que tem que avançar mais. Não vou entrar aqui no mérito do porquê que as duas casas, Senado e Câmara, ainda não avançaram nessa pauta específica. Mas, como já fiz aqui com outro tema, lembro que seria importante, mediante até porque houve uma grande audiência aqui no Congresso, onde foi decidido que as centrais e confederações vão mandar para todos os candidatos a presidente da República e a presidenta da República qual a posição deles sobre a pauta dos trabalhadores. O ponto número um vai ser o fim do fator previdenciário, que já foi aprovado um projeto nosso aqui no Senado em 2008 e encaminhado logo em seguida para a Câmara dos Deputados e estará parado. É inadmissível que com esse fator ainda hoje permaneça uma lei que vem lá de 15 anos atrás e permaneça uma lei que corta pela metade o salário da mulher no ato da aposentadoria e do homem faz com que ele perca até 45%. Tenho dialogado muito com as centrais, com as confederações, com a COBAP, e essa pauta tem que estar na ordem do dia, o fim do fator previdenciário. Também em 2008, o Congresso aprovou um projeto de minha autoria, o PL58, que eu apresentei ainda em 2003, que prevê a recomposição do valor das aposentadorias e pensões pelo número de salários mínimos que eles ganhavam na época em que se aposentaram. Da mesma forma, foi aprovado no PL número 1 sobre o reajuste permanente dos aposentadorias e pensões, que é praticamente a emenda que eu estou reapresentando. No que diz respeito à proposta de emenda à Constituição PEC 24, que proíbe que qualquer recurso da Seguridade seja destinado para outros fins, também está na ordem do dia e tem que ser votado. Há mais de 20 anos, eu e o senador Inácio Arruda, há mais de 25 anos, apresentamos a PEC da redução de jornada sem redução de salário. Também essa PEC, que reduz de 44 para 40 horas semanais, está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados e nós esperamos que isso aconteça. É bom lembrar que o Diese fala que teremos em torno de 3 milhões de novos empregos se houver aprovação da PEC da redução de jornada de minha autoria e do senador Inácio Arruda. A desaposentadoria, poderia lembrar aqui também, foi aprovada aqui no Senado, está pronta para ser apreciada na Câmara, mas infelizmente, não, nós aprovamos nas comissões do Senado. Infelizmente, houve um pedido de um recurso e acabaram encaminhando ela para a Comissão de Agricultura. Eu espero e vou solicitar aos líderes que assinem uma urgência para que o projeto de desaposentadoria seja aprovado, que vai permitir que o trabalhador que voltou a trabalhar depois de aposentado possa usar as contribuições novas para elevar o seu vencimento, ou seja, seguir uma revisão positiva no seu benefício. É bom lembrar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, recebeu uma enxurrada de ações solicitando que essa questão da desaposentadoria seja votada de uma vez por todas. É bom lembrar que o STJ já decidiu por unanimidade que é um direito do trabalhador optar pela aposentadoria que ele mais lhe convier. Ou seja, o próprio ministro, que é o relator da matéria, ministro Marco Aurélio de Mello, já deu o seu parecer positivo em relação ao projeto que nós defendemos, que há uma ação semelhante do Senado, que vai garantir a todos o Instituto da Desaposentadoria. Vale lembrar que o direito a desistir de uma aposentadoria para, no mesmo ato, já vincular a uma outra maior, desde que ele esteja contribuindo, já foi assegurado aos servidores públicos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Só quem não tem ainda o direito é o trabalhador do regime geral da Previdência. Senhor Presidente, o STF já decidiu sobre a desaposentadoria em algumas ações específicas. Estamos esperando que se estenda a todos. O presidente, tive o privilégio de relatar na CDH o PLC 130, a fim de estabelecer uma multa para combater a diferença de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil. O projeto estava pronto para ser ido para a Câmara, houve recurso, foi de novo para as comissões. Eu espero também que não se fique enrolando mais e vamos assegurar um conceito que já está na Constituição. Homem e mulher na mesma atividade tem que ter direito ao mesmo salário, porque é um salário discriminatório do homem e da mulher, na maioria dos casos até com o mesmo tempo de atividade, com a mesma produtividade, fazendo a mesma função, a mulher ganha metade do salário que o homem. Quero também lembrar do PL 250 de 2005, que o senador Rodrigo Hollenberg recentemente pediu, inclusive, que fosse incluído na pauta. Estabelece critério diferenciado para a concessão de aposentadoria aos servidores portadores de deficiência. Já fizemos isso, aí é o inverso, já fizemos para quem é do regime geral e agora o nosso projeto de 2005, o 250, apenas quer assegurar que a pessoa com deficiência tenha direito à aposentadoria especial, nem que seja nos moldes que foi assegurado à área privada. Lembro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está há mais de 15 anos tramitando, já aprovamos no Senado, está parado lá na Câmara dos Deputados. Além disso, senhor presidente, indo já para o finalmente do meu pronunciamento, eu tenho um compromisso 9:30 fora daqui, na semana passada, os trabalhadores do volante pediram, quando estiveram aqui também no Senado, discutindo esse projeto do motorista, que nós estamos tentando construir um grande acordo a semana que vem, senador Mozarildo, senadora Ana Amélia, acho que temos que saber fazer a diferença ali entre trabalhadores autônomos de carga e transporte de coletivo, é o caso dos ônibus, que estão pagando em todo o país. Nós temos que fazer esse ajuste para evitar que o conflito aumente ainda mais, que as paralisações que estão acontecendo hoje, um dos pontos de pauta é a redução de jornada. Calcule-se nós aumentar ainda a jornada dos motoristas de ônibus. Temos que resolver essa questão e saber atender a demanda dos trabalhadores e trabalhadoras, que são também empreendedores, empregadores do transporte autônomo de carga. Quero lembrar também, por fim, senhor presidente, da importância, eu já tinha dito aqui quando o projeto veio da Câmara, o projeto foi liderado lá pelo deputado Pimenta, que é o projeto que vai regulamentar um código mínimo nas casas de diversão, chamado Projeto KISS. Ainda ontem recebi telefonemas da Associação de Familiares pedindo por que o Congresso ainda não votou, o Senado não votou o projeto chamado Boa. Infelizmente, do fato acontecido em Santa Maria, da Boate Kiss, onde morreram cerca de 252 pessoas. Eu disse aqui, quando o projeto chegou, que mandaram para uma tal de comissão temporária, especial, que aquilo era para retardar a aprovação. E hoje já existe um movimento, já que não existe lei definitiva, para que as casas de espetáculo, sem nenhuma condição, tenham a tal de liberdade provisória para abrirem ao público sem nenhum tipo de fiscalização. Isto é um absurdo. Depois que aconteceu o acidente, centenas de pessoas morrerem, como quase aconteceu agora em Minas, e esse projeto resolve a questão de Minas, não adianta nós só ficar chorando e dizendo, ah, que pena. Temos que agir. tem que aprovar esse projeto. Depois vamos aprimorar a lei a um outro momento, que é possível, mas temos que dar o primeiro passo. Então, eu faço mais uma vez um apelo, já estamos coletando assinatura para o requerimento de urgência, no sentido que o projeto já foi aprovado da Câmara, que cria um código mínimo, a nível nacional, de prevenção a incêndio em casa de espetáculos, seja aprovado aqui no plenário. E, por fim, senhor presidente, eu quero lembrar que também o caso Aeros continua encalhado, não resolvemos. Há um projeto de minha autoria aqui, que eu crio conforto legal para resolver a questão do Aeros, já que o Supremo já decidiu. É só pagar. Mas então fico dizendo que tem problemas de figuras na lei. Bom, aprove o projeto que eu apresentei, já foi relatado, aprovado nas comissões, só falta votar no plenário que resolve esta questão. E assim os companheiros do Aeros, que estão mais de uma década esperando, possam receber o que eles têm de direito. Senhor presidente, era isso. O que nós estamos pedindo é que haja uma pauta mínima dos trabalhadores. Essa pauta que aqui falei tem o apoio das centrais, das confederações, dos trabalhadores do campo e da cidade, e claro que a pauta é muito mais ampla, mas eu listei aqui o mínimo para que a gente possa votar antes das eleições de outubro, que é onde vamos eleger deputados estaduais, federais, os governadores e quem será o novo presidente ou presidenta da República, ou a reeleição, claro, da presidenta Dilma. Só estou relatando os fatos, respeitando a questão eleitoral, e a população é que vai decidir no momento adequado. Senhor presidente, considere na íntegra meus dois pronunciamentos, agradeço muito Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, porque eu estou no artigo 17, e ambos cederam para que eu falasse agora, porque eu tenho um compromisso às 9h30. Obrigado, presidente Monsanto. Obrigado, senadora Ana Amélia.